Olá, eu sou Maria Antônia, gerente de desenvolvimento organizacional do Espero, e estamos em um novo podcast para tratar de um assunto muito importante. O mês de abril é marcado pela campanha de conscientização relacionadas à segurança e saúde do trabalhador brasileiro, e por isso vamos falar de um tema que envolve esse assunto e se tornou essencial no atual momento. Como está a saúde mental do trabalhador durante essa pandemia que assola o mundo? Nossa convidada para esse bate-papo é a Mércia Monteiro, que estou tendo o prazer de conhecer hoje. Ela é coordenadora do SEIB, Medicina Diagnóstica. Ela cuida de qualidade de vida e bem-estar no SEIB. É administradora, life coach, incluindo a formação de psicologia. Eu, primeiramente, queria agradecer você, Mércia, por ter aceito o convite de participar aqui conosco e gostaria que você rapidamente pudesse se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória para nós.
Olá, Maria Antônia. É um prazer para mim ter a oportunidade de participar com vocês desse podcast. Eu sou a Mércia Monteiro, né? Como você disse, eu atuo na parte de gestão de pessoas, na qualidade de vida e bem-estar, por bastante tempo na gestão de pessoas, como generalista por mais de 20 anos, porém na qualidade de vida por alguns anos também, com um olhar muito voltado para o bem-estar, né, do colaborador, alinhado com as expectativas da empresa.
Mércia, então vamos começar. Eu vou te fazer a primeira pergunta. Quais são os impactos emocionais que os colaboradores sentiram ou estão sentindo mais durante esta pandemia?
Maria Antônia, falando especificamente de funcionário, de colaborador, né, os impactos foram bem grandes e a gente vê em todas as mídias, né, em todas as pesquisas que estão sendo feitas agora. Porém, os impactos bem fortes que a gente percebe é, primeiramente, o medo do vírus, né, relacionado à saúde. Então, risco de infecção, a questão da própria morte, né, o medo da morte e especialmente de perder algum membro da família. Também a gente percebe o distanciamento, né, que o distanciamento físico foi necessário e o quanto isso também impactou as pessoas, né? E aí vê algumas consequências, né, desse isolamento físico, porque muitas pessoas, por sua vez, acabaram não tendo muito cuidado com a sua alimentação e aí começaram a comer de forma demasiada e ganharam mais peso. Pela possibilidade de não ter a oportunidade de continuar ou de fazer atividade física, eles também passaram a ter mais ansiedade e muitos depositaram essa ansiedade no alimento. A gente percebe também que essa ansiedade é muito pela incerteza do cenário, né? Eles não sabem a instabilidade do cenário financeiro mesmo, né? Porque os colaboradores, primeiro, com tanto protocolo, com tanta mudança diária, o medo mesmo de perder o seu emprego, o medo do seu familiar ficar sem trabalho, que aconteceu muito, a gente vivenciou muito isso, né? Então, essa perda de renda, né, trouxe um medo na família, e agora, né, como vai ser esse futuro? E aí traz um sentimento mesmo para as pessoas que passam por esse cenário de impotência, de como vai ser o futuro e o sustento da minha família. A gente percebe que essa instabilidade financeira já estava sendo esperada, né, no país, enfim, no mundo, né? É uma pandemia mundial. E as pessoas ficam tão preocupadas e isso agrava com certeza o seu psicológico. E aí a saúde mental abalada, tudo pode desencadear mais problemas.
Eu vejo isso também. E vejo que quando a gente saiu, né, para ir para o home office, quando essa pandemia começou, Mércia, as pessoas saíram para casa com a sensação de que ficariam 15 dias, um mês no máximo, os pessimistas 2 meses, e já se passou mais de um ano, né? Você acha que esses impactos emocionais eles vão mudando conforme esse período vai aumentando?
Eu costumo pensar assim, Maria Antônia, eu não acho que mudando, eu acho que ele vai tomando uma proporção diferente. É uma mudança, na verdade, né? Então, algumas pessoas começam a ter maiores preocupações por quem está em home por muito tempo, com certeza, né? Ele não vivencia, por muitos anos ele trabalhou na empresa, então agora ele está em casa, tem que se adaptar a um cenário de família. Se ele tem uma família grande, ele precisa se adaptar aos filhos, ao companheiro, às pessoas que estão ali, né, ao cônjuge, enfim. Então, o que que acontece? Muitas vezes, as mudanças vão acontecendo porque os medos vão surgindo. Se eu fico muito tempo afastado da empresa, tá? Os pensamentos podem vir. Como que tá essa empresa? Como essa empresa tá me enxergando, né? Quais são as perspectivas com relação ao meu trabalho? Como é que tá a minha entrega? É por isso que, por outro lado, a empresa tem que ter um olhar especial, né, para esses colaboradores que estão em home. Porque tem que fazer alguns movimentos que ele consiga amenizar um pouco os medos relacionados ao seu trabalho.
Essa era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar para você justamente isso. Como as empresas, mesmo à distância, podem monitorar e dar suporte aos colaboradores nesse momento?
A empresa, existem ramos, né, de negócios, então algumas empresas conseguem liberar os colaboradores para o home, né, por uma questão de cuidado, de zelo com a saúde do colaborador. Outras não, né? Pelo negócio, outras precisam manter os colaboradores atendendo um cliente, de frente a frente com o cliente. Então, tem dois modelos, né, de cuidados que a empresa tem que ter. Falando especificamente do home, a empresa tem que fazer alguma promoção de saúde que chegue até esse colaborador e ele consiga sentir isso. Mas como, né? Distante. A gente agora está na época que a gente está nós duas aqui conversando, uma tão longe da outra, né? Então, como é que as empresas podem fazer isso? Então, promover workshops, usar a tecnologia ao seu favor, né? Buscar entender, especialmente, inicialmente, uma empresa que coloca home office, ela... E se for uma massa muito grande, ela tem que primeiro conhecer os sentimentos desses colaboradores que estão no home. Como é que faz isso? Aplicando uma pesquisa. Então, a gente faz uma pesquisa e conhece como estão esses colaboradores no seu dia a dia de trabalho. Como está a sua produtividade, como está a sua família, a relação com a sua família em casa. Então, tudo isso vai nortear as ações que a gente vai fazer. Então, quando a gente faz esse momento, a gente consegue fazer workshop sobre gestão de emoção, a gente consegue ter uma comunicação diferenciada para esse grupo. E outra coisa que é muito importante, além de ouvi-los, né? Ouvi-los e dar retorno. Porque muitas vezes a gente aplica uma pesquisa e a pessoa fala, mas aplicou uma pesquisa e aí? Não se fez nada. Às vezes a gente aplica essa pesquisa, dá o retorno e a gente não consegue explicar que foi o retorno da pesquisa. Então tem que ter uma comunicação muito transparente, uma comunicação muito assertiva e especialmente uma escuta genuína. Porque quando eu faço uma pergunta, quando eu gero uma pesquisa para ouvir, eu preciso estar aberto para receber o que a pessoa tem para me falar, o que o colaborador tem para me falar. E aí, o que eu vou fazer com isso? Então é traçar ações e momentos que façam, que envolvam esse colaborador e que seja importante para ele. Tudo que a gente produz para o que está no presencial, a gente produz, adequa para a produção do online. Então, workshops, lives para assuntos como o emocional, como o financeiro, questões, se preocupar como ajudar o colaborador a equilibrar a sua vida com o que ele está recebendo agora, com o que tem na sua renda familiar. Então, ter essas preocupações de cartilhas direcionadas, bem rápidas, instrutivas, para que ele consiga ocupar o seu tempo no trabalho e também entender como a empresa está dando esse apoio à distância.
Ô, Mércia, você acha que todos esses impactos emocionais aí impactaram no dia a dia na produtividade do colaborador?
Olha, Maria Antônia, falar de produtividade é exatamente o que eu te falei. Quando existe um elo, né, pensando em home, você está falando especificamente de home?
Não, acredito que não, né? Acredito
no geral, que, né?
No geral, mas até voltado para a própria pandemia, né? Uhum. Porque você até citou a questão do medo de perder a vida ou de entes queridos ou de se expor, né? De se deslocar do lugar de casa para o trabalho, trabalho para casa e tudo mais. Então, acho que nas duas situações isso pode impactar a produtividade.
Então, Maria Antônia, as emoções, elas com certeza ficam mais afloradas, né? Frente ao que está acontecendo no mundo, né? E essas, a gente sabe que isso vai acontecer, mas uma coisa que é importante a gente observar como indivíduo, né? Dicas para o colaborador se observar como indivíduo. Esse momento difícil está acontecendo, os sentimentos ruins vão aparecer e vão aflorar, e ele precisa se perceber. Se ele percebe que essas emoções estão impactando uma entrega, estão impactando o seu relacionamento, se o seu nível de tolerância para algumas coisas está muito alterado, então ele tem que começar a se observar a ponto de entender que talvez ele precise de ajuda, uma ajuda profissional. E aí quem consegue fazer isso, essa percepção, é ele. Agora, por sua vez, a empresa consegue perceber a entrega através dos relatórios de entrega de trabalho, através do acompanhamento de suas horas de trabalho. Então, isso a empresa consegue fazer. Porém, o que é importante é que o colaborador precisa separar os sentimentos que ele tinha no passado, sobre seus problemas, enfim, todos os sentimentos que ele tinha antes, né, que já muitas vezes já tinha uma depressão, já tinha uma ansiedade acelerada, né, uma coisa maior, mas se agora ele percebe que isso se intensificou, que isso tomou uma proporção muito maior, é muito importante ele ter os cuidados com um profissional apropriado para ajudá-lo.
E como que a empresa pode ajudar a reduzir esses fatores de risco?
A empresa pode ajudar, como eu falei no início, tentando atingir de uma forma geral todos, né? Pensando em tópicos para todos, por relatórios que a gente recebe de pesquisas, de conhecer as emoções dos colaboradores. Porém, a empresa também pode oferecer benefícios, no sentido de procurar uma plataforma que possa oferecer profissionais de saúde, terapeutas que ajudem esses colaboradores. O próprio plano de saúde, né, um benefício que pode ajudar os colaboradores a buscar um profissional que também o ajude a conviver, a entender como lidar com essas emoções. Além de todas as ações que a empresa pode fazer com o colaborador, como acolhimento, como escuta, ter portas abertas, né? Quando uma gestão de pessoas dentro de uma empresa tem portas abertas, não é que a gente vai eliminar todos os problemas, tá? Não é isso. Mas a gente vai conseguir, as pessoas vão conseguir ser acessíveis a essa gestão de pessoas e essas pessoas vão conseguir ser ajudadas pela troca, pelo conhecimento, pela construção juntos, né? Então, quando uma empresa tem um olhar, e a gente está na era do propósito, né, gente? As pessoas, apesar de, além de estarmos em pandemia, as pessoas querem estar bem nos locais que elas trabalham. Então, a era do propósito é essa. Eu quero me sentir muito bem aqui. Tá, mas eu estou passando por uma fase difícil agora, né? A pandemia trouxe alguns conflitos para a minha casa, algumas pessoas ficaram desempregadas. Como é que essa empresa está me ajudando? Então, a empresa está ajudando, oferecendo esses suportes, né? Como benefícios que consigam abraçar aí a sua saúde física e também a sua saúde mental nesse momento tão delicado.
E especificamente em home office, como é que a empresa, tirando a questão, né, de fazer uma pesquisa, pode acompanhar o bem-estar familiar deste colaborador?
A empresa consegue acompanhar, Maria Antônia, quando ela de fato está perto desse colaborador. É aquilo que eu te falei no início, né? É ter essa ligação, especialmente preparando as lideranças. Porque muitas vezes, uma empresa grande que tem vários setores e vários estão em home office, especificamente o RH não tem, né, não consegue fazer o acompanhamento pontual. Porém, lideranças preparadas e bem equipadas, elas conseguem acompanhar esses colaboradores em reuniões pontuais semanais, pode ser em grupos com a equipe, e fazer escutas pontuais, se ele sentir, perceber, né, que está acontecendo alguma entrega mais morosa, se um colaborador mudou o seu comportamento com relação a algumas atividades que ele fazia no presencial, escutar esse colaborador e tentar construir junto com ele. Uma liderança bem preparada, ela é norteadora para uma empresa. Quando você pega essa liderança, deixa ela sabendo que ali ela que faz aquela gestão, e que o RH é um grande apoiador dela nessa condução, ela consegue ser super assertiva com a sua equipe.
Sensacional, eu concordo plenamente, acho que essa relação entre líder e liderado, ela tem que ser estreita, e ela tem que ser, né, produtiva, ela tem que ser de confiança para que essa troca possa acontecer. Bom, eu poderia ficar aqui horas conversando com você, ouvindo você falar sobre esse assunto tão importante, tão atual, mas infelizmente a gente está chegando ao final desse nosso podcast. Então, eu queria muito agradecer a sua participação, obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, por esse bate-papo tão gostoso, e também queria agradecer vocês que estão nos acompanhando aqui. Deixo aqui um alerta para que todos vocês fiquem atentos sobre a saúde física e mental de vocês, dos seus familiares, dos seus amigos, dos colegas de trabalho, enfim, de todas as pessoas que nós amamos. E vou fazer um último pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal. Temos sempre coisas novas e interessantes aparecendo por aqui. Se você quiser saber mais sobre o Espro, dá uma passadinha no nosso site, espro.org.br. E se você preferir nossas mídias sociais, pode nos encontrar lá no Espro Oficial. E meu último pedido é: se mantenham seguros, fiquem em casa. Um grande abraço a todos e até a próxima.